Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes, mais uma vez com você, é um prazer muito grande. E desde já eu quero lhe apontar a nossa página no Facebook. Você que ainda não nos visitou, faça isso. Como também você pode assistir nossos vídeos no YouTube e acessar nosso blog, que tem muita coisa boa para você, muita coisa interessante. Tudo isso, Mensagem Restauradora, tá certo? Inclusive também você pode adicionar, você que ainda não adicionou nosso número de WhatsApp para você receber o nosso material, basta você enviar, adicionar no caso o número 98495-7355. Basta mandar o pedido dizendo eu quero receber o material. E aí você receberá esse material muito importante que tem ajudado muita gente, com certeza vai ajudar você. E você que já está recebendo o material, fale com seus amigos, aqueles que você observa que se identificam com o nosso trabalho, que você já tocou em alguma coisa, ou eles viram e gostaram. Então fale para eles que há esse canal todo especial para eles. Eles podem adicionar o nosso número 984957355 e receber o nosso material, tá certo? Faça isso, você estará também fazendo, nos ajudando a divulgar esse trabalho, que tem sido um trabalho tão libertador para as pessoas, porque esse é um trabalho, realmente um trabalho que tem ajudado muitas pessoas, e as pessoas têm falado conosco e contado os seus relatos, né, suas experiências, de como a Mensagem Restauradora tem libertado no sentido da fé, no sentido filosófico mesmo, na maneira de pensar, na sua questão social, nas questões emocionais. E nós ficamos muito contentes com isso, porque observamos que o trabalho da Mensagem Restauradora é um trabalho abrangente e que toca nas várias áreas da nossa vida. Então ficamos muito alegres, e isso nos realiza, tá certo? Dentre tantas coisas boas que nós ouvimos, às vezes nós ouvimos algumas colocações que é necessário então que nós paremos para tentar esclarecer a respeito, né? Às vezes dizem, há alguns comentários que a gente ouve, porque as pessoas não querem, né? Não querem. Há muito isso. E eu particularmente, é interessante essa observação, porque às vezes se fala da mensagem restauradora, e às vezes há um ou outro ainda que tem rareado bastante, ainda bem, esse tipo de pensamento, de que porque as pessoas não entendem, as pessoas não querem, melhor dizendo, as pessoas não querem e tal. E eu falei para fulano, para Beltrano, e ele não quis saber, e não quer e tal. E primeiro ponto de tudo que eu quero colocar é o seguinte: quando estou na rua, nunca houve, em todo esse tempo, desde o início do programa de rádio, quando até houve acontecer algumas ameaças contra mim, mas nunca aconteceu nada, e não se concluíram. Ao contrário, desde 2011, quando comecei a fazer o programa de rádio, até hoje, eu só recebo carinho. E as pessoas, eu já levei até sustos, já contei em algumas reuniões, algumas oficinas, mas sustos de carinho, né? Teve uma vez que eu estava em um supermercado, e aliás, descendo a escada lá para pegar o carro, e uma senhora veio por trás de mim, me agarrou, assim, botou a mão em mim, no meu ombro, mas com uma certa violência, assim, e dizia assim: é ele, né? E eu levei aquele susto. É um homem que já foi na Bahia e aqui em Belém assaltado tantas vezes ao longo da minha vida, então você anda um pouco sobressaltado, né? E dessa maneira, com outras pessoas também tratando a gente com tanto carinho. Eu falei de uma pessoa esses dias que me encontrou na rua e também me deu um susto a princípio, que estava lá do outro lado, começou a me olhar, se bem que ele estava vestido de alguém que estava praticando ciclismo. Ele começou a me olhar, e eu digo, fiquei meio desconfiado, esse cara acho que vai me roubar, vai me assaltar, alguma coisa desse gênero. E ele foi se aproximando, tanto que eu fui caminhando e fui para uma banca assim de bombons, onde tinha uma parada de ônibus. E aí, quando foi se aproximando, ele disse, acho que ele notou que eu estava meio receoso, ele disse, é o Vanderlei Nunes, né? Digo, sim, ele veio tecer os maiores elogios, que eu fiquei com vergonha, nem vou nem repetir aqui os elogios que ele teceu sobre o nosso trabalho e tudo mais. Mas que eu observo isso, que existe uma gama, né, muito grande de pessoas que gostam, que amam o nosso trabalho, mais próximas de mais longe, as pessoas que estão mais longe, de tudo quanto é jeito. Então, essa questão de que as pessoas não querem, eu não vejo. Ah, porque elas não querem. Agora eu quero colocar uma coisa aqui importante. Uma coisa é você dizer não quer. Outra coisa é você pensar o seguinte, elas não querem, por que que não querem que você está... Você chegou a essa conclusão, por que as pessoas não querem? Será que é porque as pessoas não compreenderam? Será que não é porque você não teve a possibilidade, a oportunidade ou até a condição para explicar a contento o propósito da mensagem restauradora? Será que você não quis impor sobre essas pessoas a sua maneira de pensar? Será que você não impôs a mensagem restauradora, a mensagem da mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, apenas como uma outra religião? Você não teve o cuidado de mostrar para a pessoa no dia a dia que é algo à parte da questão religiosa que aí está? Então, se não tem esse cuidado, fica muito difícil para alguém receber o que você está tentando passar, ainda que você esteja cheio de boa vontade. Uma outra questão muito importante é, além de saber repassar, como diz lá Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo, assim a palavra dita na hora certa. A outra questão também que muitas vezes causa problema ou não surte o efeito que você desejaria é que você gosta também, às vezes eu gosto, mas eu mesmo não sou muito participativo. Eu mesmo não abraço como deveria abraçar. Eu mesmo não me achego como deveria me achegar. Então, se eu não participo, como se diz, não visto a camisa, eu apenas digo que é bom, que é bacana, que é interessante, que é gostoso, que é tudo de bom, mas eu não, de fato, participo, eu mesmo não visto a camisa, quem está convivendo comigo e observa essas coisas também terá a mesma reação, até pior. Porque é aquela história, eu digo, fulano fala tanto que é bom, mas nem ele participa. Fulano fala tanto que é bom, mas nem ele vai lá. Ele não dá um apoio ao trabalho que esse pessoal faz. Ele fala tudo que é muito bom, que é muito bacana, que é muito bonito, mas ele não apoia. Então aí há um problema sério. Eu me lembro que eu tinha um amigo, eu acredito que foi ele a primeira pessoa que me ensinou com a ação dele a respeito dessas coisas. Porque eu estava com ele às vezes no sábado de tarde, e ele tinha uma reunião que ele participava na época ali pro lado da Almirante Barroso. Ele morava muito longe, lá para Nanideua, e aí ele, quando a reunião era 7 horas da noite, quando ia dando assim umas 4h30, ele começava, 4 horas, começava a se arrumar. E umas 4h30 ele ia sair de lá. Ele virava para mim e dizia assim, Vanderlei, muito bom aqui estar contigo, a nossa conversa, é tudo muito bom, mas eu tenho um compromisso agora, às 7 horas da noite, às 19 horas. Não quer ir comigo não? Vai ser uma reunião muito boa e tal, tal. Ele nunca deixou de participar da reunião dele por minha causa. Então eu me vi já muitas vezes, né? A gente se vê muitas vezes dizendo que é tão bom, mas pequenas coisas fazem com que nós deixemos de ir para, por exemplo, para as oficinas. Né? Ah, no domingo de manhã eu não posso, porque eu trabalho a semana toda, e no domingo de manhã eu quero dormir um pouco mais. Quer dizer, eu não me dou o trabalho de criar novos hábitos. em nome de algo que é muito mais importante, que está me educando, me ajudando para a vida, que está me trazendo benefícios para que eu aprenda a viver, para que eu seja uma melhor pessoa, para que eu seja um melhor pai, para que eu não caia nas armadilhas da religião, para que eu não caia nas armadilhas do fanatismo, para que eu não caia no engano, para que eu aprenda a me relacionar com os outros. São tantos os ensinos que se tem recebido através da mensagem restauradora. E muitas vezes falta apenas ter esse discernimento, e precisa que alguém às vezes mostre, que alguém às vezes diga, para que a pessoa possa compreender. Então muitas vezes você não está tendo o sucesso que você gostaria de obter, o sucesso que você gostaria de obter com relação àquela pessoa que você também desejava ou desejaria que ela estivesse indo para as reuniões, porque você também não tem sido efetivo no seu modo de agir. Justamente a questão de que muita gente, às vezes nós reclamamos, porque as pessoas não querem participar, as pessoas não querem, não é que as pessoas não querem, as pessoas não entendem, e às vezes as pessoas não entendem você, as pessoas não entendem você, né? Porque é aquela história, às vezes eu estou falando muito para os outros, para elas fazerem, para elas gostarem, para elas participarem, mas eu mesmo não participo, eu demonstro com isso que eu não gosto, ou pelo menos não gosto tanto assim como eu digo que gosto. Então o que eu tenho visto, na maioria das vezes, com relação às pessoas que reclamam, que meus parentes, meus amigos e tal, já falei da mensagem, e eles falei da mensagem restauradora, e eles têm resistência, apresentam resistência e tudo mais. Você já reparou por que se dá essa resistência? Você já observou por que se dá essa resistência? E se essa resistência, que é o que eu mais vejo, ela não se deve mais a você mesmo? Você tem sido resistente e a resistência dos outros é apenas um reflexo da tua. Você tem sido resistente. É uma coisa eu querer convencer alguém para fazer algo que eu só faço uma vez no mês, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. É difícil. Então é importante, meu querido, que você compreenda, porque o que eu vejo é que se você ainda não tomou nenhuma posição com relação à sua vida de fé, e aquilo que você já entendeu, aquilo que você já creu, aquilo que você já chegou à conclusão, é porque, de fato, faltam algumas coisas se encaixarem para você. Não fique se enganando. Então, e aí, essa é uma hora que você não deve tentar convencer ninguém, porque você não está convencido. Essa que é a verdade. Se você ainda não está andando com passos largos, de fato resoluto, não adianta, entendeu? Então tome uma posição firme, ou pelo menos analise agora como você está vivendo, como está a sua fé. Poxa, eu tenho ouvido a mensagem restauradora e o programa de rádio, as redes sociais, os textos que eu tenho lido, as poucas vezes que estive, se esteve, né? No momento de reflexão no domingo pela manhã, tudo isso me ajudou e tem me ajudado bastante, e compreendido aquilo que de fato é a base do pensamento da mensagem restauradora, que é: Jesus é o Verbo de Deus, o Senhor que está acima de tudo, e que eu devo me aperfeiçoar para me tornar uma melhor pessoa, e uma pessoa que busca cada vez mais esclarecimento em todos os âmbitos da minha vida. Então é isso que eu preciso para mim. Eu tenho já deletado da minha vida os medos, as questões meramente psicológicas, as questões que apenas foram influências de pessoas que queriam apenas me manipular. E hoje, através da mensagem restauradora, eu tenho compreendido como é diferente, e como agora eu tenho passado a ser, eu tenho me tornado muito mais dono da minha própria vida. Então, Se isso tem acontecido com você, isso é uma coisa sua. Então é você que tem, de fato, que começar a caminhar. Porque, meu querido, não adianta você ficar falando, discutindo, até brigando com as pessoas, quando que nem você toma nenhuma posição. Então tome uma posição para estudar a mensagem, para refletir mais sobre a mensagem restauradora, para crescer em todos os sentidos. E aí será, de fato, vida para você, tá certo? E aí a questão não é que as pessoas não querem, não. As pessoas não entendem, tá? As pessoas não entendem. Então, algumas colocações que as pessoas fazem, às vezes dando desculpas por não estarem, por não participarem, eu entendo que isso, de fato, é porque não houve um despertamento. Que quando há um despertamento, para a importância daquilo para a minha vida, eu não quero perder, eu não quero deixar de estar próximo, de estar usufruindo daquilo. Então, se você não, sobretudo, não fizer isso para você, não foi isso algo seu, os outros não enxergarão. Agora, se eles começarem a enxergar em você que você tem prioridades, e que você tem isso como prioridade, que você valoriza uma reunião de domingo pela manhã, que você é a pessoa que valoriza a leitura, o conhecimento, a reflexão, você é uma pessoa que valoriza o seu conhecimento em todos os sentidos, os outros verão isso. Claramente, aquela pessoa que você mais deseja influenciar, ela verá isso. E claro, ela pode até não caminhar com você, mas ela respeitará você. Passará a respeitar você como nunca respeitou, por sua atitude. Porque viu em você, sem você dizer uma palavra para isso, ela viu em você verdade. Verdade aqui no sentido realmente de realidade, de franqueza, de sinceridade, entendeu? Então ela viu em você isso e todos os outros verão. Agora, quando ao invés disso você fica só discussando e nem você toma uma posição e vive a sua caminhada de fé de forma esportiva, como se diz, levando na esportiva, quando dá certo, quando não dá, como atleta de 15 em 15 dias, de mês em mês, mas nem dizer de fim de semana, então você faz do mesmo modo com aquilo que você diz que creu, diz que entendeu, você quer que quem leve você a sério? Quem vai levar você a sério? Ninguém vai levar você a sério. As pessoas vão levar a sério quem se leva a sério. Então, se você se leva a sério e você leva a sério o que você possui, as pessoas levarão você a sério. É muito importante compreender isso, que, como eu tenho dito, a mensagem restauradora traz o Evangelho, trata do Evangelho, ela precisa de pessoas e necessita de pessoas como você, pessoas de talento, pessoas inteligentes, pessoas que têm argumentação, então pessoas que podem, de fato, estender a mão para ajudar em todos os sentidos, mas é necessário que nós tenhamos a consciência de que Deus, ele não precisa da gente, mas o Evangelho, para ser difundido, precisa de nós. É como diz aqui em Romanos, no capítulo 10, e o versículo 13 em diante, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então veja que ele diz: como as pessoas invocarão, se não conhecem para crer? Que eu só vou crer se conhecer a respeito do que devo crer. Então, para que isso aconteça, alguém precisa falar. Então, você pode falar. E há maneiras muito eficazes de se falar. Porque antes de falar com os lábios, falar com a voz, de modo que as pessoas ouçam a nossa voz através do nosso discurso, nós falamos com as nossas ações. Como você tem falado com as suas ações? Como tem se dado isso na sua vida? Se as suas ações, elas têm sido notadamente evangelizadoras, ou as suas ações estão depondo, de fato, contra você? Então é preciso observar isso. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram. Mas para a pessoa estar disposta a te ouvir, ela precisa acreditar em você. Ela precisa confiar em você. Isso é regra em tudo quanto é lugar. Até as pessoas que trabalham com marketing e vendas, sabem disso. Eu preciso estabelecer um relacionamento para que as pessoas comprem de mim. Elas precisam acreditar em mim, confiar em mim. Não é diferente com a questão do Evangelho. É importante que as pessoas estabeleçam confiança e que você é uma pessoa séria e que leva o que você crê a sério. E aí elas também passarão a levar a sério o que você tem. Mesmo que elas não queiram seguir você ou seguir o que você tem, elas respeitarão o que você tem e haverá muito mais probabilidade de, num futuro próximo, elas quererem o que você tem. Porque você estará continuamente fazendo uma boa propaganda daquilo que você recebeu. E como crerão naquele de quem nada ouvir, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados? E aí a pergunta: o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Meu queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br.